Seja muito bem-vindo a mais um episódio do NinhoCast. Hoje destilaremos nosso veneno como nunca antes visto, mas também teremos um homem blindado, porque o assunto de hoje é Wattpad. Quem lê, quem produz e por quê? Que as coisas parecem dar certo, mas na verdade não estão dando. Pra começar, vocês vão conhecer nossos participantes, começando pelo Buzzato.
Oi pessoal, meu nome é LGF Buzzato, sou escritor da editora Five, autor de Mais Lindas Águas e Cisne Negro. Minha pré-venda é em julho e meu arroba é LGF Buzzato com dois E's.
Oi gente, meu nome é Hudson Richard, tenho 17 anos e agora em maio vou ser publicado pela editora Flávio, pelo selo Voi, com o meu livro de poesia chamado Para Todos Que Me Machucaram Estou Curado. Meu arroba no Instagram é RichardDT, Richard com Y, tá galera? E eu também já escrevi no Wattpad dois livros de poesia que se chamam Tudo Que Parece Vir da Minha Mente e As Coisas Que Eu Contei Para Ninguém.
Fala pessoal, eu me chamo Rodrigo Fernandes, tenho dois livros publicados no Wattpad, um deles agora vai ser publicado pela editora Flávia. A minha arroba no Instagram é arroba RodrigoJSFernandes.
Então gente, já que nem o Richard nem o Rodrigo acabaram destacando, a pré-venda deles está rolando agora em maio, então se você visitar o editoraflive.com/livros, você encontra o livro deles dois, é O Labirinto de Fogo e Para Todos Que Me Machucaram Estou Curado. São dois livros que eu gosto, tô vendo uma recepção legal, o trampo de capa e diagramação também tá bem bacana, então pra você que gosta de literatura brasileira nacional, nós temos aqui um livro de poesia visual, com uma diagramação massa e com poesias que são bacanas, são visuais, vão mexer contigo porque é muito próprio. E o Richard é um cara novo, quem escutou o nosso podcast sobre autores jovens sabe que eu gosto quando um autor jovem escreve algo que é sobre si. E a Fantasia do Rodrigo, enfim, teve muita leitura no Wattpad, é um trabalho que tem muita gente aí compartilhando, então eu sei que a rapaziada tá insana pra consumir. Os dois livros estão em pré-venda até o dia 4 de junho. Cara, assim, a gente vai começar nesse assunto de Wattpad. Eu já fui cancelado no Wattpad. O Richard, não sei. O Buzzato, não faço ideia. O Rodrigo, ouvi boatos aí que ele é um cara blindado. Mas eu quero primeiro pedir pra vocês uma coisa. Antes da gente começar a falar sobre nossos cancelamentos e os nossos não cancelamentos, sucessos e fracassos, eu quero entender, por fim, quem que é o público do Wattpad e por que que ele é tão complicado. Buzar, você tem alguma ideia, alguma dica de quem é esse público e o que que ele faz, o que acontece com ele?
Então, o público do Wattpad, ele é um público que está no Twitter. É o público que é o povo que sempre tá cancelando a J.K. Rowling, que sempre tá cancelando George Martin, que sempre tá cancelando a Sarah J. Maas, por coisinha assim, enfim, qualquer erro, meu Deus do céu, tá cancelado, tá destruído. E é o público que acompanha muito as séries da Netflix, então é um público muito jovem, um público assim que ama fanfic, que ama de paixão todas as séries, todas as obras e que estão dispostos a dar um gás assim em tudo, né? Enfim, é bem legal, o gás que eles dão, mas o gás deles acaba sendo tóxico muitas vezes pelo cancelamento, entende? Então, não pode se cometer erros.
Cara, eu tive umas experiências parecidas com o Wattpad, algumas legais e algumas bem intensas, mas mais com grupo, na real. Mas, Richard, o que você passou até hoje no Wattpad e tal, você consegue ter uma opinião do público que tem lá dentro?
Então, eu comecei a publicar coisa no Wattpad em 2018 e... Primeiro que o meu público inicial, ele não gostava tanto, porque eu escrevia ficção científica lá em 2017, tinha um público e eu não fui recebido muito bem por esse público quando eu comecei a publicar poesia, sabe? E tipo assim, muita gente quis me cancelar por dois motivos. Primeiro, para eles não ter nada a ver um escritor de ficção científica escrever poesia. E o segundo era porque eles não gostavam do tipo de poesia que eu escrevia. Eu vivia uma época um pouco conturbada em 2018, e escrever poesia para mim foi o que abriu portas também para esse mundo literário de poesia, mas que também fez muito com que eu aprendesse a falar um pouco mais e desabafar sobre meus sentimentos. E muitas vezes isso para eles repercutia meio errado, porque ninguém sempre gostava muito do que eu escrevia lá. Tipo, eles queriam que eu escrevesse uma coisa que eles gostassem, e uma coisa que eu seria obrigado a escrever para ter um público, entendeu?
É aquele famoso caso do você escreve o que o povo quer ler, ou você escreve o que tem dentro de ti. Dá pra equilibrar, mas é... O público do Wattpad, os caras parece que eles abraçam aquela questão da internet. Eu tô atrás de uma barreira mágica que eu posso dar a minha opinião mais tóxica possível e o meu amor mais absurdo possível, que eu não vou ser agredida nem humilhada de nenhuma forma. É uma possibilidade. É, pela galera tá no Twitter também, é um público bem parecido, na real. Mas essa é a minha visão também, um pouco. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. É, a gente tem uma experiência parecida com a galera do Wattpad. Mas Rodrigo, qual que você tem de sentimento pelo público geral do Wattpad ou pelo seu público específico?
Eu criei a conta em 2018, fevereiro de 2018. E eu fiquei só analisando como é que funcionava lá, entendeu? E meio que nunca liguei para esse tipo de crítica, para esse tipo de conflitos que tem lá entre leitores, entre escritores. Eu não me ligo em Twitter, entendeu? Eu tenho, mas nem uso. E comecei a publicar, eu acho que 6 meses depois que eu criei a conta, entendeu? Primeiro eu dei uma analisada para sondar, assim, como é que é o terreno, entendeu? E eu acho que em agosto de 2018 eu comecei a soltar o prólogo lá. Aí depois eu soltava de 3 em 3 capítulos só pra ver o feedback, assim, do público. Eu acho que o meu público varia, assim, entre 15 e 25 anos. Acho que são as pessoas que mais me mandam mensagens. É, os que mais me criticam são os mais velhos, assim, povo de 30 pra frente, entendeu? E eu fui postando, até que eu concluí o livro lá no final do ano passado, em dezembro do ano passado, que eu postei meu último capítulo lá, do livro 1, e já fui postando o meu livro 2. Aí, do nada, deu um boom lá, entendeu? Eu nunca fiz propaganda nenhuma, eu nunca me meti em confusão nenhuma, eu não sigo nenhum arroba de lá no Twitter, nem no Instagram, nunca fiz nenhuma divulgação, nada. E chegou a 61k lá agora, que eu fui ver, né, mês passado, de visualização. O pessoal veio falar comigo.
Foi bem pra caramba, né, em
resumo. É, resumidamente foi isso, mas assim, eu não ligo. Às vezes eu nem comento de volta o que comentam, sabe? Eu nem respondo. O que eu deixo lá, eu vejo por final de semana o que o pessoal tava falando. Aí não dá nem pra responder todo mundo. É isso. Goodbye, you motherfucker.
Cara, é uma experiência muito diferente, porque eu acho, aí o Busato e o Richard vão me corrigir, porque eu vou colocar os dois na roda de fogo junto comigo. Cara, quando eu entrei no Wattpad, primeira vez, faz tempo, faz muito, muito, muito tempo. Se bobear foi 2016, 2015, quando eu tava ainda sondando publicação e tal. 2015 foi quando eu lancei o projeto pra publicar o livro. Então acho que foi 2015 que eu publiquei o e-book lá dos Corvos e tal. Acho que foi nesse ano até. Eu me deparei com essa parada. Tinha uma galera que tinha milhões, milhares, centenas de milhares de visualizações. E eu não entendia como que aquela galera tinha tanta visualização, sendo que ninguém falava sobre livros de Wattpad. Ninguém, no caso, tipo, Instagramers, Booktubers, blogs, ninguém falava sobre os caras. As editoras, eu não tinha visto nenhum título lá, o autor que fosse um autor de uma editora, ou pelo menos que fosse um autor de renome que me impactasse, né? Eu sempre fui leitor e escritor de fantasia, hoje eu leio e escrevo muito mais coisa. Só que mesmo assim o começo foi a fantasia, mesmo tema do labirinto, né? Pouco diferente, mas ainda é fantástico. Um público um pouco diferente, mas ainda vai por esse viés, por essa base. E eu descobri o tal dos grupos de Facebook, onde a galera fazia... Cara, tinha uma galera que fazia troca de leitura, só que troca de leitura pra mim nunca fez sentido, porque é só número, e número não enche a barriga de ninguém. É, mas a galera fazia muita divulgação, e trocava ideia, e pedia opinião, e parecia que gerava resultado. E aí eu entrei nesses grupos porque eu tinha pressa, cara. Porque eu olhava lá a galera... Eles tinham milhões de views, centenas de milhares. Eu comecei a ver que os principais autores ali daquele grupo tinham muita view nos, livros deles, e eu entendi que para você conseguir aparecer no Wattpad era uma rede social, quem fosse mais popular era o cara que era mais lido. E como eu tinha pressa de conseguir leitor, né? Isso é uma coisa que, nossa, quanto mais jovem a gente é, mais pressa a gente tem. Não é nenhum problema, nenhuma qualidade, é uma condição, a gente é apressado mesmo. E por ter pressa, eu comecei a tentar me envolver no grupo, e aí que gerou uns cancelamentos meus. Eu acho, tá, agora Busato e Richard vão me corrigir e vão completar isso, que é por conta da nossa pressa, velho. A gente vai afobado, a gente tenta fazer um negócio, e quando a gente se depara com um ambiente tóxico, que o Rodrigo não pegou. Rodrigo pegou, criou a conta, ficou 6 meses, começou a publicar, aos poucos foi galgando público pra quando concluiu o livro, que o livro concluído é diferente, é mais legal, é mais impactante, estourou. Então eu vejo essa diferença. Nem questão de produto, qualidade e tal, não vou nem entrar nesse mérito. Mas, tipo, tu foi paciente e a gente foi desesperado. Então talvez por isso que tem uma diferença tão grande no público que a gente conheceu e nos autores que a gente conheceu lá dentro. O que vocês acham aí, Busatão?
Então, eu nunca foquei, claro que eu queria ser reconhecido, porque era a única maneira de conseguir uma publicação tradicional, mas eu, por si, eu nunca quis ser reconhecido no Wattpad, porque eu vi que as pessoas lá não, realmente não eram muito legais, porque eu também entrei em grupos e já me meti em muita confusão por causa disso, e nos Facebooks da vida, nossa, Deus me livre. E eu nunca foquei muito nisso, tanto que eu fiquei 2 anos, foi pra de 2017 e 2018, que eu conto minha carreira, né, que eu fiquei muito tempo no Wattpad, então eu consegui 1k de views, né, no Rascunho de Cisne Negro, eu reescrevi toda a história, né, eu ganhei 1k em um ano e meio por aí, mas eu não continuei a focar nisso, entende? Eu me frustrava muito e eu parava, sabe? Eu acho que eu teria mais sucesso se eu não tivesse me envolvido em grupos e eu não me frustrasse tanto em questão de números.
Eu entendo super, a frustração, tipo, rede social, Wattpad, Amazon, é o que faz a gente pisar numa bola muito forte direto. Tipo, YouTube, sabe? Na minha opinião, é muito complicado você conseguir ter sucesso numa plataforma de rede social, e o YouTube é a maior prova disso, porque dá trabalho manter ela atualizada, e o resultado, ele não vem fácil, e tem formas de fazer o resultado vir mais fácil, e você percebe que tem uma galera que consegue sucesso muito rápido, e você não. Tem motivos, vários motivos pra isso, e até umas questões de mercado, que eu não vou entrar no mérito, mas, cara, a frustração, e ela me atinge pra porra. Então eu posso dizer com propriedade, acho que todo mundo aqui pode dizer, é o maior catalisador de fracassos que a gente pode ter quando se fala em algo que depende de público, que tem um número de visualizações, um número de likes, um número de qualquer coisa, de comentários. A frustração é o que mais pega. E Chardão, como é que foi a experiência pra ti quando você entrou, assim? Você também foi que nem eu e o Busato, que a gente foi parar em grupo e tal, e depois acabou deixando um pouco de lado, ou foi um pouco diferente?
Foi um pouco parecido, sim. Tu tocou um pouco atrás no assunto em questão de grupo de troca de leituras. E depois que eu comecei a publicar poesia, eu tinha um concurso literário, que eu fazia parte de um concurso literário no Wattpad, e eu entrei em vários grupos, assim, de galera que publicava no Wattpad, que lia, e também entrei em grupos de troca de leitura, só que na questão entrei em troca de leitura de poesia. E eu queria ter um engajamento assim, em questão de números, porque eu sempre pensei em ter um reconhecimento de uma editora, né, para ter um livro de poesias publicado. E no Wattpad eu publicava com meu pseudônimo. Então, tipo assim, pra mim era meio estranho, sabe? Como é que eu vou ter reconhecimento se eu tô publicando com pseudônimo? Primeiro eu pensava assim. E, tipo, essa experiência me frustrou um pouco, porque eu não cheguei a pensar que eu podia acabar desse jeito, sabe? Que, tipo assim, quando eu fiquei entrando nos grupos de troca de leitura e tal, pra aumentar as visualizações, eu ficava muito pensando em, cara, o que eu tô escrevendo não é o que a galera gosta de ler, entendeu? Eu tenho que escrever sobre uma coisa que a galera vai gostar. E, tipo, quando eu pensava muito assim, eu ficava muito frustrado, porque eu gostava de escrever sobre os poemas, sobre sentimentos, tristeza na época e tal. Me deixou muito frustrado mesmo quando eu coloquei na minha mente que eu tinha que escrever sobre outras coisas, sabe? Tipo, sair da zona de conforto, que pra mim na época era horrível. E desse jeito fui caminhando e tal. E agora eu escrevi meu livro novo e decidi publicar ele com meu próprio nome, né, Hudson Richard. E eu acho que agora eu tô vivendo um momento de paz, assim, em relação ao Wattpad. Eu ainda publico algumas coisas por lá, converso com meus leitores e tal. Mas antes era sempre assim, vinha muita crítica de gente que, tipo, queria me ver escrevendo outra coisa, gente que comentava, ia, tipo, na sua história comentar que não tava gostando do que você escrevia e tal, e sempre foi assim.
Pois é, cara. Rodrigo, você concorda com o que eu falei ou você acha que talvez tenha outra explicação pra ter sido tão diferente a tua experiência?
Eu, ao contrário do Richard, eu quis entrar com um pseudônimo, entendeu? Eu não queria ser reconhecido por ter vergonha mesmo de escrever e expressar, entendeu? Pode ser meio louco isso que eu tô falando, né? De não querer reconhecimento, mas...
Ih, você não faz ideia como é normal.
Entendeu? Eu queria que a minha história fosse muito mais visada do que eu, entendeu? Então, por isso eu nunca compartilhei nada, nunca fui atrás de grupo. Eu me inscrevi em alguns grupos pelo Facebook, só pra ficar olhando a movimentação do pessoal. Mas nunca fiquei assim, por troca de leituras, que eu acho que isso não leva a nada também, entendeu? Só dá like lá, só visualiza e a pessoa não lê. Porque, de fato, eu quero que as pessoas leiam, entendeu? Eu quero saber o que as pessoas estão achando do livro. Não de eu aparecer, sabe? De nada. Nunca eu pensei assim. Eu tô aqui, eu não posto nada, não faço nada, minha rede social é pouco movimentada, é porque eu quero que os meus personagens apareçam mais que eu, entendeu? Então, eu concordo com o que tu falaste.
Cara, isso é um ponto interessante, porque tem uma diferença grande entre... E aqui, algumas pessoas nesse podcast podem achar que é um ponto negativo, mas não é. É a mesma coisa que eu falei antes de ser jovem. É um fato. Você tem que conviver com ele e saber lidar com ele. Existem autores, que eu acho que é o caso do Rodrigo, por exemplo, que eles vivem pra fazer a obra deles brilhar. E tem o autor que ele faz a obra dele pra ele brilhar. Quem que tá certo e quem tá errado? Nenhum dos dois. São dois perfis comerciais diferentes que funcionam muito bem. O Rodrigo é um cara que vai ter histórias legais que as pessoas vão querer ler porque as histórias vão tomar proporção. O nome vai estar ligado àquilo, pode tomar uma proporção. Já o cara que acaba trabalhando com o livro para elevar a imagem dele como escritor, como artista, essa pessoa, se ela for bem pública e, enfim, tentar ser ativa socialmente, né? Ela acaba conseguindo se tornar um objeto de desejo. Um objeto de desejo, no caso, de venda. Então, quase tudo que ele publicar, que ele divulgar, é ouro. Ele vai conseguir vender. Então, tipo, a diferença é, o artista que coloca primeiro ele, depois o livro, ele consegue uma variedade de produtos diferentes. Mas eu acho, talvez, que o autor que ele foca em dar luz totalmente para sua obra, às vezes ele consegue sim desenvolver obras de um nível maior, porque ele tem apenas aquela preocupação. O autor que tem que brilhar, que tem que colocar a cara no sol para que ele seja reconhecido, esse autor ele acaba realmente tendo menos tempo para isso e também não é o único foco dele. Eu posso dizer, cara, o Rodrigo eu vejo muito como um autor que foca na obra e eu sou um exemplo de um autor que usa as obras para colocar na minha imagem, que é a forma como eu uso a parte comercial. Então não é nenhum problema você ser um ou outro. Mas, sei lá, cara, eu acho que é uma forma de se reconhecer. O que você acha disso aí, Busato?
Então, eu acho assim, que na minha visão de artista, eu acho que eu não alcancei ainda essa maturidade artística, mas eu acho que na minha visão de artista, o meu essencial de vida é chegar para fazer as minhas obras brilharem. Mas o que tem acontecido é eu ser mais olhado do que minhas obras, entende? E eu não quero isso. Mas eu não alcancei a maturidade artística de discernir o que eu faço para minhas obras brilharem e o que eu faço para mim brilhar, entendeu? Porque é uma coisa assim que é um processo para mim. Graças a Deus eu tô estudando muito sobre isso, trabalhando muito essa questão do meu ego, do propósito mesmo, porque eu não faço arte pela arte, eu faço arte pelo propósito. Então eu foco muito no meu propósito, entendeu? Eu tô tentando focar muito no meu propósito com meus livros. Eu já tô acalmando a minha mente, porque tem dias que eu nem durmo pensando em coisas assim que, nossa, talvez eu nunca consiga isso, talvez eu nunca consiga isso. Mas aí vem a minha mente, vem, enfim, aquela voz divina que eu chamo muito, que eu clamo muito a ela, falando que não, não é isso que você precisa estabelecer a sua mensagem, estabelecer o seu propósito e o resto deixa que eu cuido, entende?
Sim, eu entendi. Cara, é realmente complicado quando a gente começa a bater a cabeça numa parede E quando a gente percebe, o resultado tá sendo diferente daquele que a gente focou, né? Porque, de fato, eu vejo no teu trampo isso, de você colocar no livro muita coisa profunda e buscar uma qualidade máxima no livro, coisa técnica e também, como vocês citam bastante, bem Big Brother, a sua verdade. E só que real, tu é um cara que é avisado, né? As pessoas sabem quem tu é, as pessoas conversam muito contigo, porque você é muito comunicativo também, né? Você chama geral no privado, troca ideia com todo mundo e tal, cria amizades e ranços na velocidade maior que todo mundo, porque isso é uma, na minha opinião, é uma coisa boa tua, tá? Tu não vai achar que eu tô te ofendendo, pelo amor de Deus.
Não, é que enfim, é que eu quero muito chegar à influência, sabe? Eu quero muito chegar no nível de influência, sabe? Usar a minha arte, usar o meu trabalho pra influenciar as pessoas de modo bom. Se eu, se eu vou estar influenciando as pessoas de modo ruim, eu nem quero, entende? Então, por isso que eu sou muito comunicativo, por isso que eu me arrisco mesmo, por isso que eu brigo mesmo, por isso que eu sou feliz mesmo, pra conseguir chegar nesse nível de influência. Mas eu tenho percebido que isso não tem me levado a muitos lugares bons, mas tem me levado à maturidade, entendeu? A maturidade pra chegar nesse nível de fazer as minhas obras brilharem.
Isso é massa demais, cara.
Eu não gosto de aparecer, né? Foi o que eu... Diferente, assim, do Busato. Eu gosto de escrever, né? O Elementar, Labirinto de Fogo, eu escrevo desde 2011. Eu pesquisei, fui a fundo, entendeu? E quando eu quis soltar isso pra internet, como tu falaste, eu quero que o livro apareça. Isso pode ser ruim também pra minha imagem, né? Assim, porque muita gente não sabe quem é o autor por trás da história, né? E isso é uma deficiência minha mesmo, de não querer aparecer. Mas eu concordo também com o que tu falaste, com o que o Busato falaste. Mas, honestamente, eu foco mesmo no livro. Mas também converso com as pessoas pelo direct. Quem manda mensagem privada para mim, eu respondo. Eu gosto de debater sobre a obra. Eu não gosto muito, por exemplo, faz um post e eu vou comentar aí embaixo, pouco vai me ver comentando, entendeu? Porque eu não quero expressar a minha opinião ali. Agora, no direct, não. A gente pode debater até brigar, entendeu? Até rolar cancelamento, ranço, mas ali tudo no direct. Enfim, é isso.
Ah, isso rola. Mas é que, cara, hoje, eu não vou mentir pra você, Rodrigo. É um universo que vai estar um pouco contra o teu tipo. Mas tu andou dando botar umas asinhas pra fora. Tu nem vem falar que não, porque tu andou botando umas asinhas pra fora.
Mas tudo no direct, nada. Nada exposto.
Goodbye, you motherfucker. Cara, é que tipo, hoje a gente tá num ambiente mega competitivo. A gente tá aqui falando sobre o Wattpad. O Wattpad é um lugar que é um exemplo de competitividade. É um mar de gente. E por ser um mar de gente, e uma falta de leitores, isso a gente tem que destacar, tem uma falta de leitores para a quantidade de escritores no Wattpad, a gente acaba tendo uma competitividade que, em alguns momentos, se torna tóxica. Em alguns momentos, eu quero dizer, tipo, de cada 10 pessoas, tem uma pessoa que é tóxica. Aí você vai num grupo desse, junta uma panelinha de 3, 4 pessoas tóxicas, e elas destroem com qualquer grupo. Porque o ruim, ele é muito mais forte do que o bom, e a gente sabe que é assim que funciona. E quando a gente parte pro lado de um mundo muito competitivo, como é o da literatura hoje, que tem dezenas de milhares de pessoas todos os anos publicando livros e obras novas sendo lançadas, porque também tem centenas, acho que até milhares de editoras disponíveis por aí, além da publicação independente, além da Amazon, além do Wattpad, que é totalmente gratuito pra você publicar o que você quiser, o cara que não busca se divulgar e se destacar com isso, ele tá atrás. Não é porque ele tá atrás que ele não vai conseguir chegar no mesmo sucesso, porque você tem uma série de preconceitos sociais estruturais que já colocam as pessoas atrás, entendeu? Na competição pelo sucesso, dá pra gente chamar assim, por uma questão que não é culpa delas. E às vezes a questão de você querer se expor ou não também é uma questão muito tua, muito própria, de quem você é. Não tem como você mudar quem você é, porque o que conquista as pessoas de verdade é a sua pessoa de verdade. Então, é um passo atrás, mas não quer dizer. Porque, velho, sério, tem espaço pra escritores que escrevem muito bem. Só que, com certeza, demora um pouco mais pra fazer sucesso. Como você mesmo experimentou, né?
Então, o que eu posso falar sobre isso? Eu posso falar o seguinte, tipo assim, eu acho que eu fiz um curso com uma artista incrível, que é a Priscila Alcântara. Eu fico em curso e ela falou justamente sobre isso, sabe? Falou que se você não se destaca, você não vai deixar a multidão, entendeu? Ela usou o exemplo de Jesus. Não é Jesus que seguia a multidão seguia ele, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, que se você não mostrar qualidade na sua escrita, na sua divulgação, na sua imagem, na mesma sua imagem só dos seus livros, você não vai chamar atenção, entende? E como o Lucas falou, é um mercado muito competitivo, principalmente no Wattpad. No Wattpad as pessoas formam panelinha, é como se fosse um Big Brother, só que do literário, entende?
Só que pra sempre, né?
É, só que pra sempre, entendeu? Não tem essa, sabe? E o duro que as panelinhas, elas são muito fechadas. Nossa, eu já vivi muito com panelinha, sabe? Nunca entrei nenhuma, né? Vale acrescentar nisso. Mas, lá tem muita panelinha, entende? Então é como se fosse um Big Brother, assim, que os leitores veem, que todo mundo tá vendo, entende? Porque realmente o mercado, ele é competitivo, o mercado, o mundo literário, ele é muito sombrio. Então daí eu tava dando exemplo como eu lido com isso, né? Como eu lido com a competitividade. Comentei aqui sobre uma noite que eu estava aqui em casa e eu toda noite, 2 horas, 3 da manhã, 1 hora da manhã, eu sempre falo com Deus. E eu lembro que aquela noite eu tava muito frustrado, tava mal. E eu lembro que eu lembro que Jesus falou pra mim a seguinte coisa: siga o teu sonho, independente dos vales tortuosos, dos galhos monstruosos e da noite sombria que nem a lua se atreve a aparecer. Então aquilo me marcou muito e é isso que eu tenho feito, tanto que esses sonhos, eles me levam pra lugares que eu nunca pensei que eu chegaria, enfim, como um podcast. Eu nunca imaginei que eu estaria gravando um podcast.
O terceiro, inclusive, favoritismo.
É isso mesmo. E foi... e são temas que eu sofri muito, entende? Foram temas que realmente parecem ter sido escolhidos assim de pra falar mesmo nas minhas feridas, e é uma promessa pra mim. Então, tipo, foi muito gratificante ver que a minha arte, ela me levou a um podcast que fala sobre literatura, LGBTQIA+, sobre idade, sobre Wattpad, que foram áreas da minha vida que interferiram muito na minha escrita, porque eu sempre defendi muito a comunidade LGBT e eu sempre fui muito julgado pela idade e sempre fui julgado por ser um escritor do Wattpad.
Cara, julgamentos. Eu tentei me desvincular do Corvo Negro, até hoje não consegui. Hoje eu anunciei, foda-se, eu só escrevo coisa do Corvo Negro, e quando lançar algo que não é o Corvo Negro, não vai ser fantasia. Richard, baseado em tudo que você ouviu da gente falando, você eu vejo como um cara que tem uma produção midiática muito legal, na verdade. Você tá produzindo poesia pro Spotify. O teu Instagram é um Instagram que tem umas imagens bem legais, uma produção massa. Você é bem ativo. É um cara que dá pra ver que, não sei se é de propósito ou se é muito natural o teu, mas você funciona na mídia. Então, tipo, o que você acha do que a gente falou até agora? Tu se encaixa onde? É o teu foco? Tá indo pra que lado?
Assim, eu concordo muito com vocês dois, ao meu ver, né? Por conta da minha história no Wattpad não ser tão parecida com a do Rodrigo, eu vejo muito que no mercado literário, principalmente, ao meu ver, assim, poesia, que é a área onde eu publico, hoje em dia é uma questão muito visual, sabe? Você tem que mostrar tudo, sabe? Do seu livro, a sua capa, diagramação, você tem que mostrar seus textos, sabe? E tudo o que eu faço no meu Instagram, no Spotify, é muito visual mesmo. Sempre eu tive a ideia de publicar daquela maneira desde que eu estava publicando no Wattpad em 2018. E foi uma forma muito boa, assim, de fazer eu chegar onde eu tô agora, né? Que é na editora Fly. E, tipo assim, tá com um ano que eu fiz o meu blog no Instagram pra ganhar reconhecimento mesmo de uma editora, pra procurar publicar um livro físico e especial, que é a minha terceira obra, é a obra mais especial do que eu já escrevi. Me orgulho muito do que eu fiz. E eu busco sempre dar esse visual bacana a ela, dar uma divulgada, falar com geral, de dizer, tipo, oi, meu livro já tá à venda, quem quiser comprar pode comprar. O mercado literário, pra mim, em questão de editora, é muito melhor, 10 vezes melhor que o Wattpad, sabe? Por conta que eu também me frustrei muito no Wattpad. Mas, tipo assim, ao meu ver no Wattpad, como todas as obras são de graça, a maioria dos leitores que tem por lá, eles, tipo assim, eles têm um gosto deles, mas eles resolvem, tipo, experimentar outras obras, sabe? Por ser de graça. E por conta que eles não gostam de certas obras, eles acabam jogando hate pra cima da gente, entende? Que foi o que eu tava comentando muito no começo. Só que já no mercado editorial, as pessoas sabem o que elas gostam, sabem o que elas querem comprar, obviamente. E, tipo assim, elas criticam mesmo quando a obra é algo, tipo assim, que realmente não vale a pena, sabe? Como o Rodrigo comentou que o livro dele tava ganhando muita visualização no Google Play. E é uma coisa muito boa, sabe? Porque realmente as indicações que você leva no mercado editorial, você sabe que, tipo assim, é super importante pra sua carreira, sabe? Tipo, vamos supor que eu acabei de ler um livro e eu não gostei muito. E aí eu resolvo fazer uma crítica, sabe? De, tipo, ir lá em alguma plataforma avaliar com uma estrela, duas estrelas e adicionar uma crítica. Então, tipo assim, quando eu tô adicionando uma crítica, eu já penso assim que aquilo pode influenciar muito na publicação daquele escritor, principalmente quando ele é iniciante, assim, como eu, como o Busato, aqui na plataforma das editoras e tal. Só que quando temos autores que são muito famosos, já nem importa mais. E, tipo assim, é algo que você sabe que vale a pena ter uma crítica, vale a pena ser reconhecido mesmo. Ao contrário do Wattpad, que as pessoas dizem, ah, eu vou ler, e se não gostar, jogo hate, eu comento e tal, não importa pra mim. É desse jeito que funciona.
Cara, é bem isso aí mesmo que você falou, cara. É exatamente essa parada. Por ser de graça, por ser pago, por ser físico, por ser digital, o público e o nível de hate, o tipo de hate que você recebe é totalmente diferente. Um negócio que pra mim define muito o público do Wattpad é público do Twitter. O estereótipo do Twitter é o estereótipo do Wattpad pra mim. E aí depende do cara um. Goodbye, you motherfucker.
Olha, eu lancei um livro em março, né? Eu até te falei, Lucas, pela Independente, né? Pela Wiclap. E também coloquei ele na Amazon. E ele era do Wattpad, inclusive tá lá ainda. Tá rendendo bem, entendeu? As pessoas estão chegando em mim, não só pelo labirinto, né? Claro, o pessoal chega mais em mim pelo labirinto. Tá se destacando também, entendeu? Eu não divulgo ele em nada, eu tô focado no labirinto, né? Então, se até um livro que eu não divulgo, tipo, de 10 mensagens, 4 falam dele, né? De pessoas que já leram, já baixaram e pagaram o download dele. Ele até tava naquele...
O Unlimited?
Isso, sabe? Acho que é... Meu Deus, Lucas, fugiu. Que é Play, que é do Google Play, né? Não sei, assim?
Cara, do Google...
tava lá de indicado.
Não sei, tá, o que, né? No App Store.
Isso,
e tal.
Isso, tava lá na posição...
Na Play Store.
28º, entendeu? Eu até tirei print disso, nem acreditei que tava lá. Outros autores de outras casas editoriais que eu sigo e eu converso mandaram pra mim esse print, porque eu realmente fico meio perdido nisso, né? Olha aí, Rodrigo, teu livro tá nessa posição. E eu digo, pô, que bacana, entendeu? Eu fico feliz mesmo. Então, eu acho assim... Eu não tenho que estar totalmente em evidência para a minha história aparecer, entendeu? Se o pessoal tá gostando, se acha que eu tenho realmente uma mensagem para dizer por trás do pano de fundo que eu expus no livro, vão chegar em mim, entendeu? Então, eu aparecer mais que o livro, eu particularmente não gosto, entendeu? Não é que eu gosto de privacidade, não é só isso, é porque eu não tenho muito o que falar sobre mim, tá entendendo? Então eu falo mais, eu dou asas aos meus personagens, entendeu? Muitos deles fazem o que eu queria fazer, entendeu? Não tô falando de uma forma de magia só, né? Que é o que o meu livro fala. Mas assim, o posicionamento deles, tem personagens muito mais agressivos, entendeu? Personagens já que são muito passionais, eu não sou assim, entendeu? Eu sou uma pessoa muito mais tranquila. Então eu descarrego, eu acho que o que tu cobras de mim, nos personagens, tá entendendo?
Talvez seja uma vertente pra minha psique, não sei, entendeu? É, mas eu acredito, resumindo, que eu acho que dá pra todo mundo aparecer, né? Tanto pelo livro, quanto pelo autor, e que livros bons vão se destacar mais. Não adianta só tu querer aparecer, né? Tu te tornar um influencer literário, se tu não tem muita coisa pra contar. Não tô falando que é o caso do Zato, né? Que ele escreve muito bem, entendeu? Ele escreve muito bem, ele é meu amigo, né?
Jogou na roda.
A gente conversa bastante, mas assim, quando a gente tá conversando, dá de perceber assim que ele conhece muito mais autores, eu vejo pelo Instagram dele que ele segue muito mais, que ele troca muito mais que eu, entendeu? E eu vou ali pela margem, sabe? Assim, e consigo também me destacar, como tu falaste, sem eu precisar aparecer muito, entendeu? Porque eu jogo a minha obra assim, se gostar, gostarem, entendeu? Tipo, que bom. Se não gostar, beleza. É isso, basicamente.
Cara, e eu não discordo nem um pouco com você, concordo bastante, na verdade. Porque afinal de contas eu sou teu editor, fui eu que assinei a tua cartinha de pode vir pra Voe, né? Então é porque eu vi público e eu vi conteúdo no teu trampo, concordo bastante. E inclusive tu nem tinha me falado nada sobre o outro livro ainda, cara, tô sabendo agora também, junto com o público. Mas esse tipo de ação, que as coisas vão crescendo aos poucos e vão tomando proporção, ela funciona muito bem quando a gente fala de engajamento. Porque se você tenta conseguir ganhar seguidor, ganhar leitor o mais rápido possível, ele funciona mais ou menos como calor. Areia, por exemplo. A areia demora muito para esquentar. Só que depois que o sol desaparece, ela demora muito para esfriar também. A água esquenta bem mais rápido, só que quando a luz vai embora, ela também esfria mais rápido. Então, um público que você demora mais para conquistar, ele realmente é mais engajado, ele te acompanha mais, ele interage mais. Isso é uma verdade total. Então, o caminho que você está traçando, ele já tem um tempo. E esse tempo, na minha opinião, foi o suficiente para você chegar ao ponto de publicar numa editora como a Voe e ter um bom resultado e a gente apostar em ti. E agora com essa publicação física e uma distribuição legal, oportunidade de mais divulgação e tal, quem sabe tu também consegue galgar passos para chegar numa editora tradicional com larga escala, larga print ou quem sabe um internacional. É um caminho maior, entre aspas, só que agrega público de uma forma bem engajada. Um negócio que, infelizmente, a gente que batalha a rede social, mudou o algoritmo, a gente toma naquele lugar. Eu sou um baita exemplo disso, cara. Eu conquistei 6 mil leitores, 20 mil seguidores no Instagram, pro Instagram mudar o algoritmo e eu simplesmente perder todo o meu engajamento e ter que começar do zero. Então, vale a pena? Vale. Deu muito certo pra mim. Eu conquistei voz. Mas o público não recebe meu material sem que eu pague hoje em dia. Então, eu preciso recomeçar. Se fosse um público engajado que nem o teu, muito engajado, construído com tempo plantio, talvez eles me caçassem na rede social pra encontrar onde é que eu tô.
Eu entendi.
Entendeu?
Eu não te falei mesmo, né, sobre o Vícios e tal. E é engraçado, olha, em março ele tá lá, eu já tive 80 exemplares vendidos no físico, nem acredito nisso. É fora o e-book lá. E isso é muito...
É uma quantidade bem legal, na real.
É muito louco, né? Esse negócio de cancelamento, esse negócio de aparecer no teu exemplo. Eu até ontem, eu deixei lá, tirei o privado do meu Instagram e já tive mais de 50 seguidores. Isso pra mim é muito. O pessoal vindo falar, que viu no Insta da Flyve, pessoas que comentaram lá do meu post, né, falando sobre o livro, que eu nunca vi, foram lá falar comigo, perguntaram da pré-venda, e eu digo que é dia 4 de maio, entendeu? Então isso é muito novo pra mim, entendeu? E eu tô tentando administrar isso, assim, de pessoas que eu não conheço vindo falar comigo, entendeu? Me seguindo, trocando ideia, perguntando se é uma série, quantos serão, gente que já leu no Wattpad e já tá interessado em comprar a partir do dia 4, entendeu? E eu fico muito grato disso, entendeu? Que a Flyve tá me dando essas asas mesmo, né? Não só como na escrita, mas na mídia, porque eu escrevi aqui em casa, né? E joguei pra uma plataforma e mais de não sei quantas pessoas leram, né? Porque meu último capítulo eu consegui, eu acho que 80 exemplares vendidos lá pela plataforma lá da Wiclap, né? O pessoal chegou no livro sem eu divulgar nada, né? Porque eu só tava divulgando no Wattpad, porque eu foquei no Labirinto, né? Porque é como se fosse meu carro-chefe mesmo do ano. E mesmo assim eu consegui vender tudo isso, sabe? E o pessoal baixou, o pessoal printa, né, e manda e tal, que tá lendo, encerrou a leitura. E já estão pedindo dois porque é uma trilogia. E eu nunca escrevi um livro uno, sabe? Assim, eu tenho essa trilogia, eu tenho a série Elementar. E tá chegando, né, um reconhecimento, não sei, entendeu? De pessoas comprando, de pessoas lendo. É isso.
É, cara, se você for corajoso o suficiente, quem sabe você lança dois por ano. Um Elementais e um da outra série. Aí, mas tem que ser corajoso.
É, que eu lancei um em março, agora um outro em maio, né? 2 meses de um pro outro e eu não sei de onde eu tô tirando essa coragem, entendeu? Mas vamos aí, tomara que flua.
Ah, mas o Eclep é um pouco diferente, né? Porque você não se compromete tanto. Tipo, se der errado, ok. Agora, em qualquer editora, qualquer publicação independente que você for fazer, se der errado, alguma coisa dá errado.
É, exatamente.
Então, se tu tiver coragem, eu acho que talvez dá certo.
Não, mano, eu tenho essa coragem, sabe? Eu comecei a criar desde que comecei a falar contigo em janeiro, né? Tu lembra? Chegou um Rodrigo pra ti extremamente travado, tinha um livro, entendeu? E eu acho que eu tô galgando isso de janeiro até hoje. Lancei um em março, vou lançar um agora em maio. E se Deus quiser, tiver muita venda, ano que vem a gente sai de novo junto pra lançar o 2. Despertou isso em mim, entendeu? Eu queria falar mais, eu queria aparecer mais. Isso pra mim é novo, gravar Spotify... Tudo pra mim tá sendo muito novo, entendeu? Parece uma criança, assim, que tô descobrindo, sabe? E isso tá me dando mais coragem pra falar, pra encarar, pra criar grupos, né? Com o Busato, aí eu, ele, a Nia e o Luiz. E a gente conversar, a gente falar das obras de um do outro, a gente buscar conhecimento. Assim, porque eu nunca falava da minha obra com outro escritor, tá entendendo? Eu sempre deixei pros leitores. E agora eu tô tendo uma avaliação, né, de outros escritores também. E metade gosta, metade odeia. Metade diz que eu tô, né, criando uma mitologia que não existe. Outros dizem que o meu livro é uma merda, entendeu? Outros dizem que é bacana. Então, tipo, eu gosto dessa interatividade, é isso.
Ah, cara, se acostume, porque assim, quando você começa a mandar pra... Tem dois tipos de gente. Quando o escritor manda, é 8 ou 80, não existe um meio termo. E não é tanto balizador da opinião do leitor geral, mas é um balizador do extremo.
Goodbye, you motherfucker.
Então, gente, já vou fazer um jabazinho aqui. Morte Literária e Literária tá vindo. Não vou explicar o que é, mas tá vindo. Rodrigo, é o Rodrigo, Nia e Luiz. Estamos planejando Morte Literária. Quando lançar, a gente avisa nas nossas redes sociais. Então já aproveita e segue a gente lá.
Nossa, meu sonho é que vocês causem um inferno nessa comunidade literária. Mas enfim, metade dos autores barra IGs literários, que é o resenhista, ou qualquer tipo de resenhista, se o cara, ele gostar do teu livro, ele vai elogiar o teu livro e ele mesmo assim vai criticar várias coisas, porque ele se sente no direito e no dever. E na minha opinião, ele realmente tá no direito e no dever. Se o cara não gostar do teu livro, ele não vai só falar que não gostou e vai te dar críticas construtivas. Se ele for uma pessoa um pouco evoluída, ele vai te dar críticas construtivas que vão doer lá no fundo, porque ele só vai criticar e ele vai elogiar de uma forma falsa, porque a gente não consegue mentir na cara. Só que se a pessoa não tiver em cima do salto, se ela descer do salto, meu Deus, vai parecer que você matou a família dela inteira, que o teu livro foi a pior coisa que aconteceu na vida da pessoa. Então, acostume-se. Qualquer escritor que tá ouvindo agora, acostume-se. Se você mandar o teu livro pra outro escritor ler, ou um resenhista ler, não existe 5 estrelas perfeito. Pode ser 5 estrelas que vai ter problema pra ser resolvido. Se você tiver um erro ortográfico no teu livro, você vai ser sepultado. Não tem jeito. Mas também não é desespero, porque o leitor, ele tem um nível crítico muito menor e ele curte a experiência de uma forma muito diferente. Então você ainda pode ser escritor com sucesso, com um ótimo livro, que todo mundo descascou no mercado literário de escritores e resenhistas, que o teu público pode amar. Isso acontece todos os dias. Mas é o que eu falei, eu acho que sim, quem é escritor e quem é resenhista tem o direito e tem o dever de agir exatamente dessa forma, porque funciona muito bem. É bem traumático, mas funciona.
Então, sobre essa questão de crítica, eu acho que, eu sempre falo pra todo mundo, que na classe dos artistas, o escritor, ele é o ser mais orgulhoso que tem, e arrogante, porque é... É demora pra desconstruir o orgulho dentro do escritor. Demora.
Uhum.
Pra ele, tem que desenvolver uma humildade em ouvir todas as críticas, em saber o que é o seu ego ou o que é certo, entende? E eu sou uma das pessoas que critica mesmo. Quando meu amigo escritor manda livro, eu descasco. Eu falo assim, eu gostei disso, não gostei disso. E assim, tem livro, por exemplo, que eu detesto na minha visão de escritor, porque tá péssimo, mas que eu amo, assim, amo ler, porque o enredo é atrativo pra mim, entende? Então, tipo assim, é como tu falou, pode ser descascado, pode ser destruído, pode ser cancelado o livro, é, no mundo dos escritores, do resenhista, da editora, mas pros leitores sempre vai ser um ícone, entende? Então, e eu conheço muitos livros assim, justamente no nosso mercado, de uma tal editora aí, entendeu? Que tem a escrita pobre, mas que tem um enredo maravilhoso, entende? E é tudo uma questão de evolução, sabe? É uma questão de evolução, porque a mesma pessoa evoluiu demais e não é culpa da pessoa, entendeu? É culpa que é uma questão de evolução, que você evolui conforme o tempo passa, conforme você estuda, conforme você se forma, conforme você vive, entende? E eu senti que quando a pessoa desenvolveu uma humildade pra escutar as críticas, ela conseguiu melhorar a qualidade literária dela, entende? Então eu amei quando essa evolução, e é uma pessoa que eu gosto muito, 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 muito.
Agora vem a parte onde eu fico com medo que ele tá falando de mim, né? Mas pulando isso, vamos partir pra finalização, porque já tá ficando grandão o episódio. Já passou bem da hora que eu falei que ia ficar, mas não tem jeito. Goodbye, motherfucker. É, agora é o seguinte, gente, eu vou deixar cada um largar um jabá, e aí esse jabá é, mesmo, é parecido com o começo, você fala pro pessoal qual que é o arroba, chama o pessoal pra seguir, é, divulga o teu livro, Richard e Rodrigo, vocês dois estão com o livro em pré-venda, enquanto esse episódio vai sair, ele vai sair durante maio, não sei bem quando, mas vai ser durante maio, então podem chamar o povo pra pré-venda de vocês, se tem decorado o link, também pode dizer o link aí no jabá, a gente vai colocar tudo na descrição, tá? Mas se quiser falar o link, pode falar. Começando pelo Busato, porque é ordem alfabética.
Então, gente, meu nome é LGF Busato, tenho 15 anos, sou escritor de Magia Além das Águas e Cisne Negro, que será lançado pela editora Five em julho. Segue meu Instagram, que é @LGFBusato, com 2 Zs e não 2 Ts, que tem fotos muito artísticas e conceituais, que eu demoro mais ou menos 1 hora pra fazer cada uma, e eu sempre planejo conceito de arte por semana, e vai ter o lançamento da capa de Cisne Negro, que tá um arraso, e é isso, me segue lá e vamos se falando, vamos compartilhando experiências.
Maravilhoso, Richard, dá o teu jabá.
Então, gente, novamente, eu sou Richard, eu sou escritor de poesia, e o meu carro-chefe atualmente intitulado Para Todos Que Me Machucaram Estou Curado, vai ser lançado pela editora Five, no selo Voe. E, tipo assim, eu convido todos vocês a conhecer um pouco do meu projeto. Me sigam no Instagram, que é @RichardDT, Richard com Y. E o meu blog de poesias no Instagram, que é @TikTak. E o tac é com 2 Cs. E lá eu posto muitos textos autorais mesmo. Eu posto também uns trechos do livro. Também podem me procurar aqui no Spotify também, por Hudson Richard. Eu também vou lançar um álbum inédito com minha amiga Cíntia, de poesias também. A gente vai falar poesia, a gente vai tocar vários instrumentos. Vai ser uma coisa muito linda. E eu convido todos vocês a conhecer um pouco do meu projeto e me ajudar na poesia. Ajudem também o Usato, ajudem também o Rodrigo e apoiem a literatura nacional. Vocês fazem maravilhas apoiando a gente.
Que delícia, cara. Rodrigo, finaliza pra gente o teu jabá.
me chamo Rodrigo, cursei direito, estou iniciando agora bacharelado em história, desenvolvo Labirinto de Fogo há anos. E o livro vai estar, né, com a pré-venda iniciada a partir do dia 4 de maio. Espero que curtam. Meu arroba no Instagram é @RodrigoJSFernandes. E é isso, né, Lucas? O que mais que eu devo falar?
Guys, lembrando, meu arroba é @Lucas2vezes. Lembrem de passar lá no @EditoraFly, porque tem um conteúdo legal sendo publicado agora. E vocês podem encontrar o livro do Richard e do Rodrigo lá na Fly em maio. Em junho, a partir de junho, em todas as principais livrarias do Brasil. Se você mora no Brasil, compre os livros da Flive pela sua livraria preferida. Mas entra lá na página deles, da Editora Flive, porque lá dentro tem os links de todas as lojas, então você escolhe a que você gosta mais e compra. Busatão terá o seu livro em julho, então se você está escutando esse livro em julho, participa da pré-venda. É muito, muito importante que você compre o livro na pré-venda, porque isso ajuda o autor, ajuda de um jeito que vocês não fazem ideia quanto. Demais, o autor quase vai te dar um abraço depois do corona. E lembrando, é claro, também que o arroba de todo mundo e qualquer link importante desse episódio está na descrição. E se você quiser conversar com a gente, visita a gente, autor não morde, a gente só gosta de ser lido e não peça livros de graça na DM. Um grande abraço e até o próximo episódio.
Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.